Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco. São 13 horas aqui em Washington. Ao microfone, portanto, nesta quarta-feira, 29 de março, foi o dia em que os últimos soldados americanos deixaram o Vietnã, terminando o envolvimento americano na guerra nesse país. Isso foi em 1973. A guerra iria continuar até 1975. Hoje lá fora estamos com bom tempo. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Grã-Bretanha inicia processo de retirada da União Europeia. Os Estados Unidos acusam a ONU de apoiar governo corrupto na República Democrática do Congo e pedem o fim da ajuda. Primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Através do país, professores preparam-se para entrar em greve. Temos reportagens de várias províncias.
Uma primeira fase vai de 5 até dia 8. E posteriormente vem a segunda fase, que é em maio, até que o empregador venha resolver os nossos problemas.
A Comissão de Inquérito divulga resultados da investigação ao desastre no estádio do Uíge, que causou mais de 20 mortos.
A Comissão de Inquérito entende que tem grandes responsabilidades a APF Uíge, o Clube Santa Rita, a empresa gestora do estádio e a polícia.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, acusou aquela organização de estar a ajudar o governo corrupto da República Democrática do Congo. Segundo a embaixadora americana, a ONU está a ajudar um governo que está a perseguir o seu próprio povo. As declarações de Haley verificam-se no momento em que a polícia sueca iniciou uma investigação à morte de um perito sueco nas Nações Unidas, ou melhor, das Nações Unidas, e de um colega americano cujos corpos foram descobertos numa vala comum. Os dois peritos da ONU, assim como uma intérprete e outros três companheiros, tinham sido dados como desaparecidos no centro de Congo quando investigavam violações dos direitos humanos levadas a cabo pelo exército congolês e por grupos de milícias.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje no Parlamento que a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, é irreversível. O Conselho Europeu indicou numa declaração ter recebido hoje uma carta da primeira-ministra, Theresa May, notificando a intenção da Grã-Bretanha em sair da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu, já com a carta de notificação da saída em sua posse, afirmou que não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz, mas observou que a União Europeia, com 27 países, está mais unida. O presidente do Conselho confirmou já que na próxima sexta-feira irá partilhar com os Estados-membros a proposta de diretrizes para as negociações com Londres que os 27 países deverão adotar na cimeira agendada para 29 de abril próximo.
Um surto de meningite na Nigéria matou 269 pessoas nas últimas semanas, diz o Centro de Controlo de Doenças daquele país, quando a nação mais populosa de África e as organizações de ajuda tentam controlar a mesma doença. Até segunda-feira foram notificadas 1.828 casos suspeitos, dos quais resultaram 269 mortes em 15 dos 36 estados do país. Mais de 2 mil pessoas perderam a vida na Nigéria de uma epidemia de meningite em 2009.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, está a caminho da Turquia e para a sede da NATO, isto numa altura em que os Estados Unidos estão a examinar os próximos passos na campanha para derrotar o Estado Islâmico, assim como estabilizar a crise de refugiados. O chefe da diplomacia americana apelará também aos aliados da NATO para demonstrarem a sua vontade em aumentarem as suas contribuições financeiras para o funcionamento da Aliança Atlântica. Forças lideradas pelos Estados Unidos estão, entretanto, a incrementar a sua campanha para retomar a cidade síria de Raqqa aos militantes do Estado Islâmico. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Tudo indica que uma greve de professores vai arrancar na próxima semana à escala nacional. Notícias que nos chegam das diversas províncias indicam que há grande apoio à mesma. Nós vamos hoje começar por dar uma olhadela pelas diversas províncias e começamos na Huila, onde está o Teodoro Albano.
A decisão foi tomada depois de acesos debates à volta dos pontos que dividem a classe de professores e o executivo, com destaque para a polémica atualização da carreira docente. Fernando Augusto, professor na comuna do Galangue, no município do Covango, situado a mais de 300 km a leste do Lubango, apoia a greve por entender que o país dispõe de condições para oferecer uma vida melhor.
Pelo que nós vemos e pelo que nós todos sabemos, e nós somos professores, o nosso país é rico e oferece condições suficientes para que os professores tenham vida digna, pelo menos o que não acontece.
Para o Sindicato de Professores na Huila, a greve é um facto que amagora a Direção Central do Desemprov proceder a outros passos administrativos, como a declaração de greve.
A greve é um facto aqui na nível da província da Huila. Resta apenas aquilo que o secretário nacional vai delinear em termos de procedimentos administrativos.
O secretário-geral do Desemprov na Huila, João Francisco, a Assembleia de Lubango decidiu ainda para os próximos dias a realização de uma manifestação pública para exigir do governo a honrar com os pontos constantes no caderno reivindicativo entregue há 3 anos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Em Benguela, o presidente do Sindicato da Educação e Cultura, não é o Sindicato dos Professores. Portanto, o presidente deste Sindicato de Educação e Cultura, José Joaquim Laurindo, foi vaiado por centenas de professores quando apelava à não adesão à greve convocada para os dias 5, 6 e 7 de abril. José Laurindo afirmou que a solução do problema dos professores passa pelo crescimento da economia. Mas, apesar disto, o secretário provincial do Sindicato dos Professores respondeu.
Nosso salário está desvalorizado na ordem de 40% e o que nós estamos a exigir do governo é apenas o reajustamento, uma vez que tudo neste país foi reajustado. A água está reajustada, a energia está reajustada, inclusive os cartões de recarga da Unitel também estão reajustados. Por que razão é que o preço do trabalho não é reajustado?
Na ótica do secretário do Sindicato de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Vitorino da Silva, a posição do Sindicato da Educação não vai fragilizar um movimento de 7 anos de reivindicação.
É um sindicato provincial e a greve nacional é do âmbito nacional. Quase só em Benguela, onde tem mais filiados, mas nas outras províncias, Malange, Huila, então não tem como. Não estamos preocupados com essa situação, mas a greve vai avançar e vai avançar.
Benguela tem ainda centenas de professores sem salários há 3 meses, devido a supostos problemas técnicos. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O Muniz Francisco Nuiz diz-nos agora que o sindicato nesta província anunciou também a aderência à greve.
O secretário provincial do Sindicato de Professores na província do Ijamandio Vieira afirmou à Voz da América que a mensagem será transmitida a todos os municípios e comunas da província para decretar a greve de 3 dias numa primeira fase para depois seguir a segunda fase com tempo indeterminado até verem resolvidos os problemas com que se debatem os docentes na província.
Bem, a greve é limitada. Uma primeira fase vai de 5 até dia 8 e posteriormente vem a segunda fase que é em maio. Até que o empregador venha resolver os nossos problemas. Queria deixar uma mensagem aos professores do UIS que sejam solidários e coerentes com a nossa posição, porque estamos a resolver problemas da nossa profissão e não problemas de outra índole.
Era o Muniz Francisco. A greve tem sido, portanto, antecedida de reuniões entre professores. No Kwanza Sul, professores mantiveram há poucos dias uma reunião com representantes do governo. O nosso correspondente Fernando Caetano disse-nos que nesse encontro, a que estiveram presentes cerca de 600 professores, o secretário provincial do Sindicato de Professores, Celestino Lutucuta, rejeitou acusações de que o SIMPROF está a servir interesses partidários da oposição e revelou também que os professores estão a ser ameaçados com medidas disciplinares caso participem na greve.
A Lei 23 é clara. Se for o caso de greve, quem coagir os trabalhadores que queiram aderir a uma greve sob a ameaça de que pode perder o posto de trabalho, pode ser despedido, pode ser descontado, incorre, está lá na lei. E porque somos defensores da legalidade, penso que na nossa província isso não vai acontecer.
No final, o SIMPROF produziu um comunicado que concluiu com o desencadear da greve. Os professores exigem de imediato a exoneração pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, do Ministro da Educação, Pinda Simão. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. De Cabinda, o José Manuel diz-nos que os professores, nesse enclave, vão aderir à greve e têm outras razões de queixa.
Os professores em Cabinda vão aderir os 3 dias da greve decretada pelo Sindicato de Professores, mas ameaçam prolongar com a paralisação das aulas se o Governo Provincial não deixar de coagir os coordenadores remunerados a depositarem um valor de salário base para as contas do MPLA. O secretário provincial dos professores, João Melito Sense.
É certo que o coordenador da disciplina de turno é um cargo técnico. E não pode ser obrigado a pagar um valor ao partido. Isso é uma preocupação enorme a nível do sindicato e nós estamos a exigir, a pedir ao governo da província que retire esta orientação. E também paramos com essas orientações que o professor deve participar na campanha de limpeza de uma forma coerciva.
José Manuel, a Voz da América em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E nós aqui na Voz da América, claro está que para a semana vamos seguir estas intenções de greve com muita atenção. Mas agora voltamos ao IJE. O Governo Provincial apresentou hoje o relatório do inquérito da tragédia que ceifou dezenas de vidas humanas no estádio 4 de Janeiro, no passado dia 10 de Fevereiro. Isto no jogo de estreia do Girabola entre as equipas do Santa Rita e o Recreativo do Líbano. E como indica a reportagem do Muniz Francisco, as culpas foram atribuídas um pouco por todos, polícia, clube e gestores. Muniz.
De acordo com o relatório, houve negligência entre a empresa gestora do estádio por vender tardiamente os bilhetes, o Clube da Santa Rita, a Associação Provincial de Futebol e a Polícia Nacional. O relatório do inquérito foi apresentado pelo vice-governador provincial para o setor econômico, Mendes Sambo.
Do sucedido, a comissão de inquérito entende que tem grandes responsabilidades no incidente a APF UIS, o Clube Santa Rita, a empresa gestora do estádio e a Polícia Nacional, pelo que os órgãos competentes devem responsabilizar cada um segundo a gravidade dos fatos.
Mendes Sambo detalhou ainda que quanto à empresa gestora do estádio, a culpa recai pelo facto de não terem aberto os portões e a venda de bilhetes em locais inapropriados. Quanto ao asseguramento, a culpa recai na polícia e o clube que não contaram com a demanda de adeptos.
Pelo que imputa-se a responsabilidade à empresa gestora do estádio por não abertura dos portões, quanto ao asseguramento do estádio. Em função da solicitação apresentada pelo Clube Santa Rita ao Comando Provincial da Polícia Nacional, foi elaborado um plano de proteção e asseguramento, tendo sido indicado o segundo comandante provincial para a ordem pública para coordená-lo. Neste contexto, entende a comissão que a polícia, na pessoa do segundo comandante provincial para a ordem pública, não contou com a avalanche de adeptos esperados.
Recorda-se que a tragédia causou a morte de pelo menos 28 pessoas, tendo apenas considerados 17 pelo governo local. Até neste momento, as famílias das vítimas aguardam pelo julgamento e a condenação dos presumíveis autores, segundo o relatório do inquérito orientado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, apresentado nesta quarta-feira na cidade do IJE. Dona Maria Isabel, que perdeu um dos filhos de 17 anos, e Paulo Mateus, que perdeu 2 irmãos de 14 e 18 anos, clamam por justiça.
E essas pessoas que mandaram os familiares, eles sabem que é a própria polícia. Quem assim cometeu esses crimes deve ser responsabilizado.
E a Maria Isabel? Eu perdi um filho de 17 anos. O que eu espero mesmo é que o governo deve tomar medidas nesses senhores ou atores que praticaram a ação. Eu não estava no campo, mas sim ouvi dizer nas pessoas que estiveram lá presente que a própria polícia mesmo é que utilizou um produto aí químico, então aquilo é que matou as pessoas.
Do Iso para Voz na América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Saímos do UIS e vamos para Malanja. Casa CE diz que dirigentes tradicionais estão a destruir propaganda do partido sem que as autoridades tomem medidas para impedir isso. Isaías Soares.
O secretário executivo provincial, Carlos Xavier Luís Lucas, em conferência de imprensa, anunciou vários casos de remoção de símbolos da coligação e espancamento de quadros pelas autoridades tradicionais sob orientação e despachos dos administradores municipais. Os atos de intolerância política registrados desde o ano passado, alguns dos quais, no âmbito da queixa-crime, são sonegados pelas autoridades referenciadas.
Todos os agentes que estejam revestidos de poder público, sejam eles poderes jurisdicionais, sejam eles poderes administrativos, sejam eles poder policial, para velar pela legalidade, deveriam cumprir cabalmente com o seu papel que a Constituição permite para que pudéssemos ter em Angola e em Malanje um processo eleitoral, credível, justo e transparente.
Carlos Xavier Luís Lucas disse estar preparado para vencer as próximas eleições gerais em Angola e formar o governo da Quarta República, mas sem fornecer pormenores da estratégia de saída do Conselho Consultivo Nacional realizado nos últimos dias em Benguela.
Onde tomamos várias medidas, criamos um task force, Estado-Maior, que vai comandar as eleições ao nível do país. Nós aqui também estamos a montar a nossa máquina, estamos a selecionar os quadros em função das suas habilidades, para também podermos montar aqui o nosso task force. Outros diplomas internos sobre a seleção dos candidatos ao pleito foram aprovados. Ao seu tempo, vamos dar a conhecer.
Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
Treze horas e 7 minutos em Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com e no WhatsApp, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, que nós agradecemos, ou uma informação, pois no WhatsApp pode fazê-lo por 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Belo Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta sexta-feira é Joycelyn Chiaka, psicóloga, cantora de música gospel e ativista dos direitos das adolescentes. Jornalistas angolanos dizem que a liberdade de expressão em Angola se tem vindo a deteriorar, queríamos dizer, desde há vários anos. Os jornalistas estiveram reunidos para assinalar os 25 anos do seu sindicato e o retrato que fizeram da sua atividade não é boa. Coque Mucuta.
Para o jornalista Graça Campos, as liberdades em Angola tiveram um retrocesso após a aprovação da Constituição da República de Angola em 2010. O também antigo cofundador do Semanário Angolense afirma que cresceu o nível de repressão contra jornalistas em Angola.
Apesar de termos uma Constituição, por exemplo, que protege o direito à manifestação, o direito à livre expressão, o facto é que isso não é permitido, né? Pessoas continuam a ser espancadas, pessoas continuam a ser presas por exercerem um direito que é constitucionalmente protegido. Portanto, há esta conflitualidade entre o que a Constituição estabelece e aquilo que as autoridades fazem.
E essa realidade também reflete-se ao nível da comunicação social?
Evidentemente. veja por exemplo, a Constituição e as leis complementares, nomeadamente as leis de imprensa, estabelecem igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, a todos atores políticos.
Graça Campos criticou também o que chamou de instrumentalização da imprensa pública pelas elites políticas que governam o país.
Nós vemos que a imprensa pública, sobretudo, está intimamente colada às posições oficiais, portanto, transformou-se de forma aberta numa corrente de transmissão dos poderes públicos, quase se colocando de cócoras perante os poderes públicos, ignorando o resto do país.
Entretanto, na ocasião, o jornalista Mário Paiva, que presidiu a palestra para assinalar os 25 anos da criação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, atribuiu à direção daquele sindicato o dever de lutar para a aprovação de um acordo coletivo de trabalho para os jornalistas com vista a garantir a progressão da carreira e, consequentemente, o aumento de salários.
E, portanto, trata-se de elementos essenciais que, se não forem mudados pelo sindicato e pelas entidades patronais competentes, tanto públicas ou privadas, podem condicionar muito negativamente a condição social do jornalista.
Os jornalistas queixam-se, na sua maioria, da falta de habitação, instrumentos de trabalho e seguro de saúde para profissionais em situação de riscos. Recorda-se que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos anunciou em janeiro a intenção de levar ao Tribunal Constitucional o pacote legislativo da comunicação social, promulgado no mesmo mês pelo chefe de Estado José Eduardo dos Santos, alegando que contém disposições que atentam contra a liberdade de imprensa no país. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar com o Brasil, que ontem bateu o Paraguai por 3-0 e tornou-se no primeiro país a juntar-se à Rússia no Mundial de Futebol de 2018. A Rússia, é claro está, o país anfitrião. Brasil comanda a zona de qualificação da América do Sul com mais 9 pontos, com o segundo classificado, que é agora a Colômbia. Argentina, sem Lionel Messi, suspenso, perdeu com a Bolívia por 2-0. Uruguai também perdeu com o Peru por 2-1. Passam automaticamente 4 países, o quinto vai à repescagem e, neste momento, abaixo do Brasil, tudo muito renhido. Colômbia, em segundo, tem 24 pontos, Uruguai, 23, Chile, 23, Argentina, 22. Ontem, também jogos de qualificação na CONCACAF, zona da América do Norte, Centro e Caraíbas. México é rei senhor, bateu Trinidade por 1-0, e comanda a zona com mais 3 pontos que a Costa Rica, que ontem empatou com a Honduras a 1 golo. Estados Unidos foram ao Panamá empatar a 1 golo. Estados Unidos estão em quarto lugar, a 1 ponto do Panamá e a 3 da Costa Rica. Passam os 3 primeiros, o quarto vai à repescagem. Ontem houve também muitos jogos particulares. Angola empatou com a África do Sul a 0 golos. Cabo Verde foi ao Luxemburgo ganhar por 2-0. Moçambique bateu o Lesoto por 1-0. A salientar a vitória de Espanha em França por 2-0. E a vitória de Itália sobre a Holanda por 2-1, a Holanda vai mal. Portugal perdeu em casa, na Madeira, com a Suécia por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 2-0 ao intervalo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, não gostou.
Os jogadores que entraram a princípio ou depois, todos eles reclamam lá na Seleção Nacional, todos eles têm qualidade e, portanto, depois têm que em campo, na realidade, provar e ter a atitude certa e correta em relação ao jogo. Obviamente que não esperava que a segunda parte fosse como foi. E penso que na segunda parte faltou-nos essencialmente muito rigor competitivo. Eu não me dou bem com estas situações, tenho alguma dificuldade em digerir estas questões, porque acho que as equipas, os jogadores que estavam em campo, aqueles que jogaram, como eu disse, todos aqueles que jogaram têm capacidade para, na minha opinião, nesses aspectos, fazerem melhor, estarem mais atentos, mais concentrados. E vamos ter que não tenho a oportunidade de falar com eles, mas na próxima vez vamos ter que falar sobre esta questão, porque para mim isso é muito importante.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, obviamente irritado com os seus jogadores. Nesse jogo, Ronaldo fez o seu 71º golo da sua carreira com a camisola de Portugal, igualou o alemão Miroslav Klose no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores das seleções europeias de futebol. A lista é liderada por Ferenc Puskás, da Hungria, 84 golos, entre 1948 e 1956, e na segunda posição está Kocsis, também da Hungria, com 75 golos, entre 1946 e 1956. É, a Hungria tinha bons goleadores nessa altura. Na África do Sul, novos atos de violência anti-estrangeira. Estrangeiros afetados pela violência que foi ontem registada em Polokwane, a capital da província sul-africana do Limpopo, queríamos dizer, que faz limite com Moçambique, Zimbábue e Botswana, estão a contabilizar os prejuízos e recuperar os restos da pilhagem e da vandalização dos seus negócios por sul-africanos. Simeão Pongwana.
Carros queimados e várias lojas de imigrantes destruídas, pilhadas e vandalizadas em Polokwane e Seshego. Hoje a situação está calma, mas tensa. Segundo o presidente da Associação de Negócios da Comunidade de Somali, Ismael Abdullah Hadji, mais de 100 sul-africanos saíram à rua e atacaram os negócios de imigrantes, pilhando e vandalizando tudo. Alguns imigrantes fecharam as suas lojas e fugiram, mas os revoltosos arrombaram, pilharam e vandalizaram os negócios. Os incidentes de violência contra imigrantes multiplicam-se um pouco por toda a África do Sul desde o início deste ano. Mas alguns estrangeiros dizem que não vão abandonar a África do Sul, apesar da xenofobia, porque vivem no país há muitos anos. Entretanto, um grupo de sul-africanos prepara documento no qual exige o banimento de estrangeiros da abertura e gestão de pequenos negócios nas comunidades. O grupo defende que os pequenos negócios devem ser exclusivamente abertos e operados por sul-africanos. O documento vai ser submetido ao governo e ao parlamento para ser transformado em lei, mas a ministra dos Pequenos Negócios, Lindiwe Zulu, discorda e argumenta.
The government of the African National Congress clearly stipulates that people who are living in South Africa legally, irrespective of where they come from, they are protected by the Constitution of the Republic.
O governo do Congresso Nacional Africano estipulou que todas as pessoas que vivem legalmente no país, independentemente da sua proveniência, estão protegidas pela Constituição da República. Mais de 12 milhões de imigrantes, sobretudo africanos e asiáticos, operam pequenos negócios nas comunidades sul-africanas e alguns empregam cidadãos locais. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E de Joanesburgo chega-nos o som de Zola Mdlwembe.
Matelabo, comandante foi levado a Pereira. Matenabe, Matenabe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de março de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Grã-Bretanha inicia divórcio formal da União Europeia. A embaixadora americana diz que a ONU ajuda o governo corrupto do Congo. Síria, alcançado novo acordo para evacuações de cidades sitiadas. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-os em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dalsar.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde cresce o número de críticas em relação aos serviços prestados pela Companhia Aérea Nacional, LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, que tem atravessado uma crise caracterizada por cancelamentos constantes dos voos devido à avaria das aeronaves. A administração das Linhas Aéreas de Moçambique não sabe quando é que os serviços voltarão à normalidade e o governo projeta uma intervenção urgente por forma a responder às queixas dos passageiros. Alfredo Júnior, com pormenores.
O caos está instalado na gestão dos voos domésticos das linhas aéreas de Moçambique. Depois de dezenas de voos cancelados na última semana, esta terça-feira, 67 passageiros do voo Maputo-Tete viram a aeronave falhar por 3 vezes a decolagem e 28 destes passageiros deslocaram-se ao balcão da LM para exigirem o reembolso de valor da passagem.
Não vamos aceitar. O avião não apresentava segurança, mesmo que estivesse lá dentro. Não ia se sentir confortável com engenheiros ou, sei lá, mecânicos a entrarem com caixa de subsalentes, com caixa de ferramentas, aliás, e nós lá dentro.
O avião tenta arrancar 2, 3 vezes no ar.
E foi abaixo.
Face à insegurança e incerteza no cumprimento dos horários e datas que se tornou viajar na companhia aérea de bandeira nacional, a administração não sabe quando a situação voltará à normalidade e justifica este caos com a avaria de aeronaves da companhia.
Neste momento temos 3 aeronaves imobilizadas e o restante das frotas estão a operar normalmente. 4 aviões estão a operação.
O governo, acusado de proteger o monopólio pela LM na operação nas rotas domésticas, não ficou impávido e sereno face a este caos. E a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, reuniu-se esta quarta-feira à tarde, à porta fechada, com a direção comercial e de manutenção da LM, tendo-se inteirado dos graves problemas técnicos da companhia.
A LM tem uma frota de 7 aeronaves de diversas marcas, das quais estão em terra 4 aeronaves neste momento. Solução, daí este problema. Mas este estar em terra é, de facto, aquela questão que nós procuramos, aliás, que é a bandeira da LM e deve ser esta, de facto, que é a segurança.
Rebelo escusou-se a revelar que soluções serão colocadas em marcha para salvar a LM. Porém, reafirmou que o espaço aéreo moçambicano está aberto para companhias que querem operar ao nível doméstico.
O nosso espaço aéreo, caros jornalistas, está aberto. É importante, de facto, que as companhias ou quem esteja interessado em operar em Moçambique venha, registre-se e reúna os requisitos exigidos para poder operar.
Nos últimos anos, a LAM tem assistido à mudança frequente nas suas administrações, que não têm conseguido resolver os vários problemas a que está mergulhado, sendo que vários analistas sugerem a privatização da companhia. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A crise económica que Moçambique enfrenta está a dificultar o financiamento de iniciativas juvenis na província de Nampula. Cerca de 100 projetos juvenis para geração de emprego naquela província, submetidas para financiamento em 2016, não foram com efeito financiados. Adina Soalé.
Entre os projetos submetidos destacam-se as áreas da agricultura, avicultura e comércio e foram apresentados por associações e jovens a nível individual. O diretor provincial da Juventude e Desportos, Cachimbo Raul, diz que o total dos projetos está avaliado em 800 mil meticais.
No ano passado não conseguimos financiar nenhum projeto porque não houve alocação do fundo, não recebemos. E cerca de 100 projetos de diferentes associações remeteram nesta nossa direção e ainda estão conosco. Nós estamos em crer que este ano também, este ano, tudo, oxalá que tudo corra bem para que possamos receber este fundo, de modo que possamos beneficiar e financiar algumas instituições juvenis para a produção de comida e não só de frango e outros produtos.
O presidente da Associação de Jovens com Visão para o Civismo dos Mercados em Nampula, Vecimena, reconhece que o país não está nas melhores condições financeiras e acredita que esta é a razão para a demora na resposta dos financiamentos. Pedro Fernando pede ao governo para que não pare o apoio às iniciativas da juventude por ser uma camada ainda vulnerável.
Deveu-se ao fato de o país não estar praticamente estável em termo econômico, portanto que como eu sou uma associação, mas o que apelava ao governo central é de pelo menos evitar esse esforço, de modo que não deixe de apoiar a juventude.
O nível do desemprego entre os jovens em Nampula é acentuado. Muitos terminam o nível médio e optam pelo comércio informal, mas enfrentam muitas dificuldades para conseguir financiamentos. Milagres Cupula é um jovem empreendedor residente na cidade de Nampula. Há quase 10 anos é proprietário de um centro de formação profissional e nunca beneficiou de qualquer fundo.
O governo tem massificar atividades de microcréditos. Sabemos que os microcréditos dão oportunidade àqueles que não têm muita posse, como os bancos formais fazem. Diz-se na gíria popular de que às vezes os bancos financiam os que não precisam desse dinheiro, porque o banco exige bastante da pessoa que precisa do dinheiro, como garantias, né? Então os que menos têm, então não têm acesso a este financiamento. Aqui estamos diante de um muro que diz que a partir daqui temos pessoas que devem ter acesso ao financiamento e depois deste muro temos um outro grupo de pessoas que podem ter acesso ao financiamento.
Cupula defende a massificação das linhas de microcrédito para que os jovens tenham oportunidades de desenvolver as suas iniciativas que visam gerar empregos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soaler.
Obrigado, Adina Solé. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Os funcionários judiciais e do Ministério Público são-tomiense, em greve há 22 dias, vestiram-se de preto e protestaram contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público de recorrer à requisição civil para garantir a prestação dos serviços mínimos no setor. O Sindicato dos Funcionários acusa o Procurador-Geral de coação aos grevistas. Óscar Medeiros.
Os trabalhadores em greve há 22 dias não concordam com o recurso à requisição civil, decidido pelo Conselho Superior do Ministério Público no passado dia 24 de março, face ao não cumprimento dos serviços mínimos pelos grevistas.
O Procurador-Geral da República, no seu Conselho Superior, tem estado a coagir os funcionários, a intimidar os funcionários, ameaçar os funcionários com deliberações totalmente ofensivas, grosseiras até, ilegais. Instaurar processo disciplinar aos funcionários do Ministério Público em greve, tirá-los o salário, que é o sustento que têm para garantir as suas famílias, e requisição civil, contratar pessoas estranhas, pessoas alheias. Minha gente, percebem isso? O Ministério Público tem é um serviço que serve o público trabalhando em processos de extrema importância. Processos que nós chamamos de segredo de justiça. Como é que um civil, um estranho, venha prestar serviço neste setor fugindo do que está estipulado na lei de greve?
Era Leonardo Gomes, do Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Ministério Público. Para o analista Liberato Muniz, a greve, que já dura 3 semanas, já começa a ser insuportável para a sociedade.
Quando nós temos funcionários judiciais que não querem funcionar, claro está que as coisas são complicadas, né? Tem pessoas presas que podem estar presas injustamente, têm que sair. Tem pessoas que podem querer ser julgadas porque têm que ser julgadas e não podem ser julgadas. Então são constrangimentos graves em qualquer parte do mundo, e para São Tomé e Príncipe não deixa de ser. Então o que eu apelo é que haja rapidamente um entendimento com quem de direito, mas também que os próprios tribunais possam lá dentro encontrar a melhor forma de resolução do problema.
Ao contrário de outros analistas, Liberato Muniz não acredita que o governo não esteja interessado na resolução desta greve.
Agora, é preciso que haja diálogo, e é preciso que qualquer discurso que se faça não se faça contra pessoas, mas sim na tentativa de resolução de problemas. Quando isto é assim, quando nós fazemos reformas visando a instituição, visando o país, eu acho que nós damos sempre um grande salto. E neste caso dos tribunais, o que nós temos que fazer é não visar ninguém em particular, mas tentar encontrar solução, porque é isso que o país precisa nesse momento.
De recordar que os funcionários em greve exigem o pagamento dos seus vencimentos, de acordo com a Lei 89/90. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Jornalistas angolanos dizem que a liberdade de expressão no país se tem vindo a deteriorar desde há vários anos. Os jornalistas estiveram reunidos para assinalar os 25 anos no seu sindicato, e o retrato que fizeram não é dos melhores. Coco Bucuta.
Para o jornalista Graça Campos, as liberdades em Angola tiveram um retrocesso após a aprovação da Constituição da República de Angola em 2010. O também antigo cofundador do Semanário Angolense afirma que cresceu o nível de repressão contra jornalistas em Angola.
Apesar de termos uma Constituição, por exemplo, que protege o direito à manifestação, o direito à livre expressão, o facto é que isso não é permitido, né? Pessoas continuam a ser espancadas, pessoas continuam a ser presas por exercer um direito que é constitucionalmente protegido. Portanto, há esta conflitualidade entre o que a Constituição estabelece e aquilo que as autoridades fazem.
E essa realidade também reflete-se ao nível da comunicação social?
Evidentemente. Veja, por exemplo, a Constituição e as leis complementares, nomeadamente as leis de imprensa, estabelecem igualdade de oportunidade a todos os cidadãos, a todos os atores políticos.
Graça Campos criticou também o que chamou de instrumentalização da imprensa pública pelas elites políticas que governam o país.
Nós vemos que a imprensa pública, sobretudo, está intimamente colada às posições oficiais, portanto, transformou-se de forma aberta numa correia de transmissão dos poderes públicos, quase se colocando de cócoras perante os poderes públicos, ignorando o resto do país.
Entretanto, na ocasião, o jornalista Mário Paiva, que presidiu a palestra para assinalar os 25 anos da criação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, atribuiu à direção daquele sindicato o dever de lutar para a aprovação de um acordo coletivo de trabalho para os jornalistas, com vista a garantir a progressão da carreira e, consequentemente, o aumento de salários.
E, portanto, trata-se de elementos essenciais que, se não forem mudados pelo sindicato e pelas entidades patronais competentes, tanto públicas ou privadas, podem condicionar muito negativamente a condição social do jornalista.
Os jornalistas queixam-se, na sua maioria, da falta de habitação, instrumentos de trabalho e seguro de saúde para profissionais em situação de riscos. Recorda-se que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos anunciou em janeiro a intenção de levar ao Tribunal Constitucional o pacote legislativo da comunicação social promulgado no mesmo mês pelo chefe de Estado José Eduardo dos Santos, alegando que contém disposições que atentam contra a liberdade de imprensa no país. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva, invertendo as políticas da anterior administração Obama em matéria de emissões de gases que provocam o denominado efeito de estufa. Organizações de defesa do meio ambiente afirmam que o presidente está a ignorar a séria ameaça das mudanças climáticas. Mas na cerimónia da assinatura do decreto, o presidente Trump afirmou que a medida vai criar empregos.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
Estas normas, disse o presidente Trump, eram as que mais ameaçavam os nossos mineiros, os nossos operários e as nossas companhias. A administração Obama tinha como objetivo reduzir em um terço as emissões de dióxido de carbono até 2030. A ordem executiva do presidente Trump elimina também normas relativas à extração de carvão, petróleo e gás natural, e diminui a importância das alterações climáticas noutras regulamentações federais. Na sua proposta de orçamento federal, Trump tem como alvo programas tais como os relacionados com mudanças climáticas, como referiu o responsável da Casa Branca para as questões orçamentais, Mick Mulvaney.
Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that anymore.
Em termos de mudanças climáticas, disse Mick Mulvaney, o presidente foi bastante claro. Não gastamos mais dinheiro nisso. Achamos que se trata de um desperdício de dinheiro. A administração de Trump coloca-se assim em antagonismo com a tese dominante no mundo científico de que os gases de efeito de estufa estão a aquecer perigosamente o planeta. No momento em que o secretário de Estado americano Rex Tillerson se prepara para visitar esta semana a Turquia e a sede da NATO, os Estados Unidos estão a examinar os próximos passos na campanha para derrotar o Estado Islâmico, assim como para estabilizar a crise dos refugiados. O chefe da diplomacia americana apelará aos aliados da NATO para demonstrarem a sua vontade em aumentarem as contribuições financeiras para o funcionamento da Aliança Atlântica. Forças lideradas pelos Estados Unidos estão a incrementar a sua campanha para retomar a cidade síria de Raqqa aos militantes do Estado Islâmico, estabilizar as zonas de onde os militantes fugiram e permitir o regresso dos refugiados às suas casas, são questões no topo da agenda dos Estados Unidos e dos seus parceiros da coligação anti-Estado Islâmico. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, desloca-se esta semana primeiro à Turquia e depois à sede da NATO em Bruxelas para dar seguimento aos progressos alcançados na semana passada durante um encontro de parceiros da coligação.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and Al-Qaeda.
No momento em que uma estratégia mais definida na Síria está a ser elaborada, disse o secretário de Estado Rex Tillerson, posso dizer que os Estados Unidos vão aumentar as suas pressões no Estado Islâmico e na Al-Qaeda e que trabalharão na criação de zonas interinas de estabilidade através do cessar-fogo que permitirão o regresso dos refugiados às suas casas. Poucos dias antes do primeiro encontro de Tillerson com os ministros da defesa dos países da NATO, o chefe da diplomacia americana reuniu-se com os seus homólogos dos países do Báltico que expressaram sua confiança no apoio americano à NATO. Aqui Washington, Voz da América. Estrangeiros afetados pela violência registrada ontem em Polokwane, capital da província sul-africana de Limpopo, faz fronteira com Moçambique, Zimbábue e Botswana, contabilizam os seus prejuízos e recuperam os restos da pilhagem e vandalização dos seus negócios por sul-africanos, tal como conta de seguida Simeão Pomban.
Carros queimados e várias lojas de imigrantes destruídas, pilhadas e vandalizadas em Polokwane e Seshego. Hoje a situação está calma, mas tensa. Segundo o presidente da Associação de Negócios da Comunidade de Somali, Ismael Abdullah Hadji, mais de 100 sul-africanos saíram à rua e atacaram os negócios de imigrantes, pilhando e vandalizando tudo. Alguns imigrantes fecharam as suas lojas e fugiram, mas os revoltosos arrombaram, pilharam e vandalizaram os negócios. Os incidentes de violência contra imigrantes multiplicam-se um pouco por toda a África do Sul desde o início deste ano. Mas alguns estrangeiros dizem que não vão abandonar a África do Sul, apesar da xenofobia, porque vivem no país há muitos anos. Entretanto, um grupo de sul-africanos prepara documento no qual exige o banimento de estrangeiros da abertura e gestão de pequenos negócios nas comunidades. O grupo defende que os pequenos negócios devem ser exclusivamente abertos e operados por sul-africanos. O documento vai ser submetido ao governo e ao parlamento para ser transformado em lei, mas a ministra dos Pequenos Negócios, Lindiwe Zulu, discorda e argumenta.
The government of the African National Congress clearly stipulates that people who are living in South Africa legally, irrespective of where they come from, they are protected by the Constitution of the Republic.
O governo do Congresso Nacional Africano estipulou que todas as pessoas que vivem legalmente no país, independentemente da sua proveniência, estão protegidas pela Constituição da República. Mais de 12 milhões de imigrantes, sobretudo africanos e asiáticos, operam pequenos negócios nas comunidades sul-africanas e alguns empregam cidadãos locais. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan, aqui Washington, Voz da América, emitida em português. Especialistas de saúde de várias partes do mundo estão reunidos em Joanesburgo, na África do Sul, para procurar soluções para salvar a vida de milhares de mães e de crianças em África, um continente com poucos profissionais na área da saúde. Amácio Miguel.
O encontro é realizado numa altura em que os Estados Unidos têm planos para reduzir a ajuda ao desenvolvimento internacional. No Uganda, o impacto do deficiente serviço de saúde e falta de mão de obra especializada pode ser medido pelas vidas que são perdidas, diz Farida Mwanje, da Aliança Lanço Branco. Perdemos diariamente 17 mães e 106 recém-nascidos, diz Farida.
We are losing 17 mothers and 106 newborns every day.
A irmã de Farida tornou-se parte da estatística em 2013, uma tragédia que ela diz que resultou da intervenção médica tardia e falta de sangue no hospital. A morte foi num hospital de Kampala, a capital do Uganda. O seu bebê sobreviveu, mas tem problemas de desenvolvimento. Nas zonas rurais do Uganda, diz Farida, a situação é grave. Não há profissionais de saúde, há uma falta generalizada de bens e infraestruturas de saúde, falta energia nos hospitais.
There are no health workers. There's a general lack of life-saving commodities. The infrastructure is poor. Health workers don't have housing.
No mundo, a falta de profissionais de saúde e outros desafios provocam a morte de 2 milhões e 400 mil mães e crianças por ano. Até 2030, haverá a falta de 18 milhões de trabalhadores de saúde, diz a Organização Mundial de Saúde. Profissionais de saúde de 45 países discutem o assunto em Johannesburg, na África do Sul. Stefan Peterson, chefe de saúde no Unicef, diz que poderá haver ganhos sem pesquisa complicada. Peterson fala da existência de muitas intervenções na área de saúde, mas que não alcançam as pessoas necessitadas na hora certa. Daí a razão de agora ser discutida a eliminação de barreiras e melhoria de serviços. Dessa forma, acredita Peterson, pode salvar milhões sem nenhuma inovação.
I think we have many effective medical interventions that can save lives, but they don't reach the people who need it, and the people don't reach those interventions at the right time.
So what we're talking Peterson about disse também que o continente africano teve investimento na expansão dos serviços de saúde, mas precisa de mais médicos e enfermeiros, o que requer, por sua vez, dinheiro. Ativistas de saúde como Farida Mwanje estão preocupados com a redução do apoio do governo americano ao desenvolvimento. Farida espera que os doadores reconsiderem o investimento em África, uma vez que os governos africanos não priorizam a área de saúde.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora ao Congo. Os Estados Unidos estão preocupados com a situação política na República Democrática do Congo, um país onde a oposição convoca uma manifestação para o dia 10 de abril para exigir a aplicação do acordo político do final de 2016. De novo, o Amancio Miguel.
Os Estados Unidos estão preocupados com a incapacidade do governo da República Democrática do Congo e da coligação da oposição na implementação do acordo de transição política alcançado em dezembro, após meses de violência. O Departamento de Estado diz que ambas partes não estão a materializar o compromisso que inclui a nomeação de um primeiro-ministro de transição. Tal falha em cumprir o acordo frustra claramente o desejo do povo congolês e compromete o progresso alcançado até agora, disse Mark Turner, porta-voz em exercício no Departamento de Estado. O presidente Joseph Kabila deveria deixar o poder a 19 de dezembro, findo o seu segundo mandato, mas as eleições para a escolha do seu substituto foram adiadas, alegando questões administrativas e financeiras. O acordo em referência prevê também a indicação de uma autoridade de transição, liderada por um primeiro-ministro, até a realização das eleições este ano, mas as duas partes signatárias continuam divididas. Entretanto, o maior partido da oposição do país anunciou ontem uma manifestação no dia 10 de abril para exigir a aplicação do acordo e evitar a perpétua continuidade de Kabila no poder.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o Brasil, que ontem bateu o Paraguai por 3-0 e tornou-se no primeiro país a juntar-se à Rússia no Mundial de Futebol de 2018. A Rússia, é claro está, o país anfitrião. Brasil comanda a zona de qualificação da América do Sul com mais 9 pontos, com o segundo classificado, que é agora a Colômbia. Argentina, sem Lionel Messi, suspenso, perdeu com a Bolívia por 2-0. Uruguai também perdeu com o Peru por 2-1. Passam automaticamente 4 países, o quinto vai à repescagem. E neste momento, abaixo do Brasil, tudo muito renhido. Colômbia, em segundo, tem 24 pontos, Uruguai, 23, Chile, 23, Argentina, 22. Ontem, também jogos de qualificação na CONCACAF, zona da América do Norte, Centro e Caraíbas. México é rei senhor, bateu Trinidade por 1-0 e comanda a zona com mais 3 pontos que a Costa Rica, que ontem empatou com a Honduras a 1 golo. Estados Unidos foram ao Panamá empatar a 1 golo. Estados Unidos estão em quarto lugar, a 1 ponto do Panamá, e a 3 da Costa Rica, passam os 3 primeiros, o quarto vai à repescagem. Ontem houve também muitos jogos particulares. Angola empatou com a África do Sul a 0 golos. Cabo Verde foi ao Luxemburgo ganhar por 2-0. Moçambique bateu o Lesoto por 1-0. A salientar a vitória de Espanha em França por 2-0 e a vitória de Itália sobre a Holanda por 2-1. A Holanda vai mal. Portugal perdeu em casa, na Madeira, com a Suécia por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 2-0 ao intervalo. O treinador de Portugal, Fernando Santos, não gostou.
Os jogadores que entraram a princípio ou depois, todos eles reclamam lugar na Seleção Nacional, todos eles têm qualidade e, portanto, depois têm que em campo, na realidade, provar e ter a atitude certa e correta em relação ao jogo. Obviamente que não esperava que a segunda parte fosse como foi e penso que na segunda parte faltou-nos essencialmente muito rigor competitivo. Eu não me dou bem com estas situações, tenho alguma dificuldade em digerir estas questões. Porque acho que as equipas, os jogadores que estavam em campo, aqueles que jogaram, como eu disse, todos aqueles que jogaram têm capacidade para, na minha opinião, nesses aspectos, fazerem melhor, estarem mais atentos, mais concentrados, e vamos ter que não tenho a oportunidade de falar com eles, mas na próxima vez vamos ter que falar sobre esta questão, porque para mim isso é muito importante.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, obviamente irritado com os seus jogadores. Nesse jogo, Ronaldo fez o seu 71º golo da sua carreira com a camisola de Portugal, igualou o alemão Miroslav Klose no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores das seleções europeias de futebol. A lista é liderada por Ferenc Puskás, da Hungria, 84 golos entre 1948 e 1956, e na segunda posição está Kocsis, também da Hungria, com 75 golos entre 1946 e 1956. A Hungria tinha bons goleadores nessa altura.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Na próxima sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos ter como convidada Joyceline Chiaca, psicóloga cantora gospel e ativista dos direitos das adolescentes. Amigo ouvinte, participe, portanto, no próximo Angola Fala Só, aqui na Voz da América, na sexta-feira. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35, aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 17 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, Washington analisa a estratégia para derrotar o Estado Islâmico. A Inglaterra ativou o artigo 50 para a saída da União Europeia. 29 de março de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo, notícias e editorial da Voz da América. A crise económica que Moçambique enfrenta está a dificultar o financiamento de iniciativas juvenis na província de Nampula. Cerca de 100 projetos juvenis para a geração de emprego na província moçambicana de Nampula, submetidos para financiamento em 2016, no âmbito do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, não foram financiados devido à falta de canalização de fundos pelo Governo Central. Há quase um ano que a Direção Provincial da Juventude e Desportos não recebe o Fundo de Apoio para Iniciativas Juvenis, como nos refere aqui a Adina Soalé.
Entre os projetos submetidos destacam-se as áreas da agricultura, avicultura e comércio e foram apresentados por associações e jovens a nível individual. O diretor provincial da Juventude e Desportos, Cachimo Raul, diz que o total dos projetos está avaliado em 800 mil meticais.
No ano passado não conseguimos financiar nenhum projeto porque não houve alocação do fundo, não recebemos. E cerca de 100 projetos de diferentes associações remeteram nesta nossa direção e ainda estão com nós estamos em crer que este ano também, oxalá que tudo corra bem para que possamos receber este fundo, de modo que possamos beneficiar e financiar algumas instituições juvenis para a produção de comida e não só de frango e outros produtos.
O presidente da Associação de Jovens com Visão para o Civismo dos Mercados em Nampula, Asvecimena, reconhece que o país não está nas melhores condições financeiras e acredita que esta é a razão para a demora na resposta dos financiamentos. Pedro Fernando pede ao governo para que não pare o apoio às iniciativas da juventude por ser uma camada ainda vulnerável.
Deveu-se o fato de o país não estar praticamente estável em termo econômico, portanto que como eu sou uma associação, mas o que apelava ao governo central é de pelo menos evitar esse esforço, de modo que não deixe de apoiar a juventude.
O nível do desemprego entre os jovens em Nampula é acentuado. Muitos terminam o nível médio e optam pelo comércio informal, mas enfrentam muitas dificuldades para conseguir financiamentos. Milagres Cupula é um jovem empreendedor residente na cidade de Nampula. Há quase 10 anos é proprietário de um centro de formação profissional e nunca beneficiou de qualquer fundo.
O governo tem massificar
atividades de microcréditos. Sabemos que os microcréditos dão oportunidade daqueles que não têm muita posse, como os bancos formais fazem. Diz-se na gíria popular de que às vezes os bancos financiam os que não precisam desse dinheiro, porque o banco exige bastante da pessoa que precisa do dinheiro, como garantias, né? Então os que menos têm, então não têm acesso a este financiamento. Aqui estamos diante de um muro que diz que a partir daqui temos pessoas que devem ter acesso ao financiamento, e depois deste muro temos um outro grupo de pessoas que podem ter acesso ao financiamento.
Cupula defende a massificação das linhas de microcrédito para que os jovens tenham oportunidades de desenvolver as suas iniciativas que visam gerar empregos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina. Estrangeiros afetados pela violência registrada ontem na capital da província sul-africana do Limpopo, que faz limite com Moçambique, Zimbábue e Botswana, contabilizam prejuízo e recuperam os restos da pilhagem e da vandalização dos seus negócios por sul-africanos. Simeão Ponguano.
Carros queimados e várias lojas de imigrantes destruídas, pilhadas e vandalizadas em Polokwane e Seshego. Hoje a situação está calma, mas tensa. Segundo o presidente da Associação de Negócios da Comunidade de Somali, Ismael Abdullah Haji, mais de 100 sul-africanos saíram à rua e atacaram os negócios de imigrantes, pilhando e vandalizando tudo. Alguns imigrantes fecharam as suas lojas e fugiram, mas os revoltosos arrombaram, pilharam e vandalizaram os negócios. Os incidentes de violência contra imigrantes multiplicam-se um pouco por toda a África do Sul desde o início deste ano. Mas alguns estrangeiros dizem que não vão abandonar a África do Sul, apesar da xenofobia, porque vivem no país há muitos anos. Entretanto, um grupo de sul-africanos prepara documento no qual exige o banimento de estrangeiros da abertura e gestão de pequenos negócios nas comunidades. O grupo defende que os pequenos negócios devem ser exclusivamente abertos e operados por sul-africanos. O documento vai ser submetido ao governo e ao parlamento para ser transformado em lei, mas a ministra dos Pequenos Negócios, Lindiwe Zulu, discorda e argumenta.
The government of the African National Congress clearly stipulates that people who are living in South Africa legally, irrespective of where they come from, they are protected by the Constitution of the Republic.
O governo do Congresso Nacional Africano estipulou que todas as pessoas que vivem legalmente no país, independentemente da sua proveniência, estão protegidas pela Constituição da República. Mais de 12 milhões de imigrantes, sobretudo africanos e asiáticos, operam pequenos negócios nas comunidades sul-africanas e alguns empregam cidadãos locais. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial vai retomar o apoio ao orçamento do Estado de Moçambique ainda este ano, com cerca de 2 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos. A informação foi avançada pelo Diário Moçambicano Notícias, citando Marco Lundell, representante do Banco Mundial para Moçambique. Lundell revelou uma carteira de 25 projetos para os próximos 5 anos, em 17 áreas estratégicas, 11 delas ligadas ao que chamou de prioridades de desenvolvimento. Mark Lundell, que destacou o facto do Banco Mundial ter contribuído para um crescimento robusto do país, lamentou que o mesmo não teve o impacto esperado na melhoria das condições de vida dos moçambicanos. Recorde-se que o Banco Mundial suspendeu a sua cooperação financeira em abril de 2014, depois da descoberta das chamadas dívidas ocultas, assim como várias organizações internacionais e países doadores. O aumento dos preços em Angola é dos mais elevados do mundo, tendo atingido níveis que não são aceitáveis, disse em Luanda o chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional, que se encontra no país para consultas técnicas. Ricardo Veloso adiantou que os responsáveis do Banco Nacional de Angola têm consciência plena de que o aumento dos preços é demasiadamente elevado, tendo iniciado já o processo de proceder uma contração monetária forte. O chefe da missão do FMI adiantou que as medidas de contração monetária têm estado a ser aplicadas desde maio de 2016 e produziram resultados que já são visíveis. É preciso persistir e continuar com essas políticas para que a inflação volte a níveis mais aceitáveis, disse aquele economista, cuja delegação está em Angola desde 22 de março corrente para consultas técnicas regulares ao abrigo do artigo 4º dos estatutos do FMI. Ricardo Veloso disse que a contração da massa monetária em circulação é uma medida positiva pelas repercussões no corte nas taxas de câmbio no mercado paralelo, que permanecem em mais do dobro do valor oficial. O grupo brasileiro Vale concluiu a venda de participações em ativos em Moçambique ao grupo japonês Mitsui & Company, indo receber um pagamento inicial de 733 milhões de dólares, anunciou o grupo mineiro. O comunicado acrescenta que o grupo Vale receberá um adicional de 37 milhões de dólares quando o financiamento para o projeto carbonífero de Moatize, na província de Teto, ficar concluído. Dispondo o grupo japonês da opção de devolver a participação caso tal não aconteça até dezembro próximo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será Jocelyn Chiaka, psicóloga, cantora gospel e ativista dos direitos dos adolescentes.
Agenda Africana.
A falta de investimento e conhecimento são desafios da área de património cultural em Cabo Verde e Moçambique. Mas há esforços para melhorar, dizem dois especialistas que trabalham nestes países que também procuram apostar no turismo cultural. Mas afinal, o que é património cultural? Charles Akibode, presidente do Instituto de Investigação e Promoção Culturais de Cabo Verde.
A noção do património é a memória coletiva. E essa memória coletiva deve estar ligada sempre a objetos, a ideias, a fenómenos. Rapidamente, só para dizer que o património construído está ligado à arquitetura histórica do país. O património imaterial tem a ver com a questão ligada à memória coletiva e material, as danças, as crenças, etc. E depois há também o património museológico. Portanto, estamos realmente em sintonia com o mundo, com o Centro do Património Mundial e com a Unesco.
Entretanto, ao nível da população, há um desconhecimento não só do conceito, como dos próprios objetos que devem ser alvo da conservação. Para tentar agilizar a proteção desse património, o Instituto de Investigação e Promoção Culturais de Cabo Verde vai lançar um guia de identificação desses sítios nos 22 municípios do arquipélago.
A maior dificuldade tem a ver com a destruição do património. O desconhecimento, o distanciamento em relação ao património histórico, à memória coletiva. O Instituto do Património Cultural está a lançar o que chamamos um guia operacional. São orientações de como podemos rapidamente salvaguardar a memória coletiva do povo de Cabo Verde, de Santo Antão a Brava, em todas as ilhas. São cadernos para 22 municípios e cada município tem a sua especificidade patrimonial, a sua riqueza imaterial e a sua riqueza, digamos, museológica. Portanto, o IPC vai lançar um documento estratégico para que cada município possa realmente salvaguardar o imaterial, o material, o intangível e o museológico, a partir de um inventário. É um inventário à base comunitária, inclusiva e participativa. É para dizer, por exemplo, numa ilha tal como no Mindelo, vamos lançar um documento. Este documento, quem vai realmente fazer a salvaguarda no Mindelo dos edifícios históricos, da comida tradicional, da música tradicional, dos bens museológicos, são os povos mindelenses. A partir realmente de uma colaboração participativa com a Câmara Municipal do Mindelo, mas também com as universidades e com as comunidades locais e, sobretudo, com a sociedade civil.
Em Moçambique, a prioridade é o registro da história da independência, da luta de libertação, diz a diretora nacional de património cultural, Solange Macamo. Macamo, que recentemente esteve nos Estados Unidos no intercâmbio, reconhece que não há meios suficientes e argumenta que tal não impede o registro e promoção de património.
Mesmo não tendo meios, nós temos que saber o que é que temos. E então esses locais relacionados com a escravatura, como é o caso do Porto dos Escravos, em Nhambane, que é um dos monumentos muito conhecidos em Moçambique, que é a Rampa dos Escravos no Mussuriro, e também o Jardim da Memória, que é uma iniciativa dos governos de Moçambique e da Reunião. Então, esse tipo de monumentos nós vamos classificar como património nacional. Portanto, vão ser reconhecidos pelo Conselho de Ministros, que é a entidade que reconhece esse património. E isso é qualquer coisa que indica que portanto, este património vai estar ao lado do outro, porque é aquilo que se chama de um património que tem um significado nacional. O património da luta de libertação é um património também importante portanto, de significado nacional, mas este também dos escravos, nós consideramos que também tem um valor nacional. As estações arqueológicas também em Moçambique têm tido muita importância. Aliás, este património também tem relação com a arqueologia, porque, como eu indiquei, né, um dos projetos do destroço dos escravos é um projeto meramente arqueológico, arqueologia subaquática, e há indicação também de que Moçambique possivelmente, né, possivelmente está a considerar também a possibilidade de aderir à Convenção da Unesco de 2001, que tem a ver com a proteção do património cultural subaquático. Então, o governo está preocupado com aquilo que tudo aquilo que possa ajudar e contribuir para a nossa identidade, para resgatar esse passado, né, em todos os aspectos. É claro que, como eu disse e repito, há prioridades, mas eu acho que o fato de nós estarmos a priorizar o património da luta armada não quer dizer que estamos a ignorar o outro tipo de património. Ele também está sempre presente.
E na região, como é que as instituições que lidam com isto cooperam? Tem, por exemplo, a SADC e tem outras organizações que Moçambique é membro. Como é que cooperam para a troca deste conhecimento?
Cooperam muito. Aliás, nós, ainda bem que está aqui um colega da África do Sul, e temos estado com ele toda hora a trocar experiência, mas nós, como sabe, um dos aspectos que nos une aqui na região é o património da luta de libertação. Moçambique agora está com um projeto de criação do Museu Samora Machel no Botswana, que, portanto, é um projeto que resulta de um memorando, um acordo, né, de cooperação entre os dois países, portanto, a República de Moçambique e a República de Botswana, mas também com a África do Sul, como deve ter acompanhado. Em 2015, nós inauguramos um monumento e centro de interpretação da Matola, que tem a ver com o raid da Matola, portanto, o ataque do regime do apartheid que houve em Moçambique em 1981. E naquele no local, em Matola, foi erguido um monumento. E, do mesmo modo, no âmbito da tragédia de Mbuzini, que levou à morte do presidente Samora Machel e a delegação que o acompanhava, também foi erguido lá um monumento, né? E foi também erguido um museu. E então, há muita cooperação e há muita vontade e muita abertura entre esses, a nível da região, da nossa região, em cooperar na preservação do património. Sem falar também da Tanzânia, né, onde também estamos de olhos postos para ver o que é que nós fazemos. Estamos com planos de o local onde o presidente Samora perdeu a vida, vamos lá construir um centro de interpretação. Portanto, há interesse do governo em cooperar aqui a nível da região. E assim como também a região, né, tem correspondido a esse esforço.
Doutora Solange, como académica e muitas vezes sabendo que a cultura e a área que trabalha nela
é o parente pobre. Alguma frustração?
Sim, não posso negar que sim, há frustração. Mas nós temos que transformar essa frustração em desafio. Enquanto não há dinheiro, vamos legislando, fazendo regulamentos, aquilo que nós conseguimos fazer. E nós também estamos sendo convidados, porque pronto, eu sou parte do governo, não é assim? E conheço muito bem as políticas do nosso governo. Não é por acaso que o Ministério da Cultura, portanto, temos o Ministério da Cultura e Turismo. É mesmo para também ajudar a corrigir essa situação. Não ficamos à espera de um orçamento ou de um bolo do Ministério da Economia e Finanças, mas sermos também produtivos, né? Mais produtivos. E mesmo agora, antes de eu vir, já estava em curso a discussão de como é que cada direção nacional também pode contribuir. Por exemplo, a área das indústrias culturais, como tornar a cultura sustentável, a mesma área do património, as cobranças, quando as pessoas vão visitar museus, estamos a tentar padronizar os preços e estamos também a regular outros aspectos relacionados com a arqueologia de salvaguarda. E eu até aqui estive a fazer publicidade disso, porque vamos fazer uma reunião na ilha de Moçambique, que é um seminário internacional sobre a arqueologia de salvaguarda, que também combina um pouco com os aspectos de turismo cultural. Portanto, frustração eu não diria que é assim tanta. Ela, sim, é verdade que se a pessoa não tem dinheiro, não consegue fazer aquilo que queria fazer devidamente. Mas eu acho que esta frustração também abre caminho para um desafio, que é como que é aquilo que é o desafio que se coloca perante o Ministério que se criou, que é da Cultura e Turismo. Quer dizer, esta junção tem que também ser benéfica em termos de ser produtiva. Quer dizer, o nosso Ministério também é um Ministério que tem que ser considerado produtivo, não só aquele Ministério que está de mão estendida. E isso também nos estimula um pouco, porque como nós temos esse espaço para desenvolver a legislação e implementá-la, a frustração não é assim tanta, só temos que trabalhar muito, né?
África desponta como um mercado de muito interesse no turismo cultural. Charles Akibode, que liderou a equipa que conseguiu que a Cidade Velha fosse declarada Património da Humanidade pela Unesco, acredita que este pode ser um grande desafio.
Há uma revolução neste momento no mundo, que chamamos a revolução da economia da cultura. Cada vez mais as pessoas estão à procura de sítios de memória, nomeadamente do que chamamos do turismo cultural. E, portanto, temos de preparar em Cabo Verde todos os espaços e espacinhos que podem realmente servir de lugar de memória. Pouca gente sabe que Cabo Verde foi o ponto de diasporização atlântico dos escravos a partir da venda e da compra dos escravos. Mas foram os europeus, os portugueses, que chamaram os africanos de escravos. Mas foram os africanos que levaram para a Bahia, que levaram para o Brasil, para os Estados Unidos da América, a língua crioula, digamos, os pratos tradicionais, a música, o carnaval. E, portanto, em Cabo Verde temos memórias que são ponto de partida dessa diasporização atlântica dos escravos. Muito mais, a morna é uma forma de celebrar essa memória. Também temos o campo de concentração do Tarrafal. Em Cabo Verde, toda a nossa memória coletiva tem a ver, está totalmente ligada com essa ponte de diasporização dos escravos africanos. Portanto, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, em Moçambique e Angola, temos uma riqueza extraordinária que podemos oferecer hoje ao mundo a partir da economia da cultura, a partir da economia do turismo cultural. E essa é a salvação da África.
Moçambique tem a ilha de Moçambique, a Timbila e a Dansanhão na lista de património da humanidade. Cabo Verde, por sua vez, colocou nessa lista das Nações Unidas a Cidade Velha. Os dois países têm na forja outras candidaturas. Esta foi a agenda africana, destacando a importância da preservação do património cultural.
Espaço para o noticiário desta quarta-feira, dia 29 de março de 2017, quando o secretário de Estado americano Rex Tillerson se prepara para visitar esta semana a Turquia e a sede da NATO, os Estados Unidos examinam os próximos passos na campanha para derrotar o Estado Islâmico, assim como estabilizar a crise dos refugiados. O chefe da diplomacia americana apelará também aos aliados da NATO para demonstrar a sua vontade de aumentar as suas contribuições financeiras para o funcionamento da aliança. Forças lideradas pelos Estados Unidos estão a aumentar a campanha para retomar a cidade síria de Raqqa aos militantes do Estado Islâmico. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou hoje no Parlamento que a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, é irreversível. O Conselho indicou numa declaração ter recebido hoje a carta da primeira-ministra Theresa May, notificando a intenção da Grã-Bretanha em sair da União. O presidente do Conselho Europeu, já com a carta de notificação do Brexit em sua posse, afirmou que não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz, mas observou que a União Europeia, a 27, está mais unida. A embaixadora americana junto às Nações Unidas, Nikki Haley, acusou que a organização está a usar o governo, ajudar o governo corrupto do Congo Kinshasa. Segundo a embaixadora americana, a ONU está a ajudar um governo que está a perseguir o seu próprio povo. As declarações de Haley verificam-se no momento em que a polícia sueca inicia uma investigação à morte de um perito sueco da ONU e de um colega americano cujos corpos foram descobertos numa vala comum. Os dois peritos da ONU, assim como uma intérprete e três outros acompanhantes, tinham sido dados como desaparecidos no centro do Congo, quando investigavam violações dos direitos humanos levados a cabo pelo exército congolês e por grupos de milicianos. Um surto de meningite na Nigéria matou 26 pessoas nas últimas semanas, indicou o Centro de Controlo de Doenças daquele país, quando a nação mais populosa de África e as organizações de ajuda tentam controlar a doença. Até segunda-feira foram notificados 1.828 casos suspeitos, de que resultaram 269 mortes em 15 dos 16 estados daquele país. Mais de 2 mil pessoas morreram na Nigéria de uma epidemia de meningite em 2009. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os abusos dos direitos humanos continuam a ser um problema sério na Rússia, segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos. A continuada ocupação e a denominada anexação da Península Ucraniana da Crimeia afeta significativa e negativamente a situação dos direitos humanos. O governo russo treina e equipa e abastece as forças pró-Rússia no leste da Ucrânia, a que se juntaram numerosos combatentes da Rússia. Observadores credíveis atribuem milhares de mortes e de feridos de civis, bem como a generalização dos abusos por parte dos separatistas apoiados pela Rússia na região ucraniana de Donbass e a ocupação pelas autoridades russas da Crimeia. As autoridades russas efetuaram igualmente prisões politicamente motivadas, detenções e julgamentos de cidadãos ucranianos na Rússia, muitos dos quais afirmam terem sido torturados. Grupos de direitos humanos confirmam que numerosos cidadãos ucranianos permanecem na Rússia como presos políticos. Dentro da própria Rússia, as autoridades restringem a capacidade dos cidadãos de escolher o seu governo através de eleições livres e honestas e têm instituído uma variedade de medidas para suprimir a dissensão. O governo do presidente Vladimir Putin adotou leis repressivas e usa seletivamente algumas para importunar, desacreditar, acusar, encarcerar, deter, multar e suprimir pessoas e organizações que critiquem o governo. As emendas das leis antiterroristas permitem às autoridades russas mais poderes que são usados para suprimir e importunar ativistas e críticos das políticas de Putin. As autoridades visam especialmente os indivíduos e as organizações que opõem o governo da Ucrânia ou se opõem a atividades do governo russo na Ucrânia. O governo russo continua a avisar a sociedade civil. Segundo o relatório sobre os direitos humanos, as autoridades perturbam o trabalho das organizações não-governamentais, ou ONGs, através da classificação de agentes estrangeiros e de organizações estrangeiras indesejável. As autoridades alargaram a definição das atividades políticas para abranger mais ONGs pela categoria de agente estrangeiro. Promover os direitos humanos e a governação democrática é a essência da política externa dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. Os relatórios dos direitos humanos demonstram que os Estados Unidos são comprometidos com o avanço da liberdade, da dignidade humana e da prosperidade global no mundo, incluindo a Rússia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvindo-se a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 29 de março de 2017, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.